Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E eu sou Raquel Teixeira.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso Nacional pode analisar amanhã vetos ao orçamento impositivo.
Senador defende mais investimento no tratamento de doenças raras.
Comissão inicia debate sobre projeto que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deverá manter o veto do governo ao dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que prevê o pagamento obrigatório das emendas do relator, num total de 30 bilhões de reais.
Na sessão do Congresso Nacional convocada para amanhã, a base aliada conta com o apoio do Podemos, do Cidadania e da Rede Sustentabilidade para evitar que apenas um parlamentar conte com muitos recursos. Repórter Érica Christian.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, diz que se a Câmara derrubar os vetos, a palavra final será do Senado.
Na Câmara é mais difícil eu dizer, porque eu não sou deputado. Mas no Senado, entendo que os senadores são mais experientes, são mais compreensivos.
Ao defender a manutenção do veto, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, argumentou que o único parlamentar contará com mais recursos do que muitos ministérios.
Eu imagino que colocar bilhões nas mãos do relator para a sua distribuição é um exagero e certamente abrir portas para eventuais desvios que possam ocorrer.
Uma outra negociação em andamento previa a devolução para o Executivo de 15 bilhões dos 30 bilhões de reais aprovados como emenda impositiva do relator.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro, e suas declarações a respeito da manifestação convocada contra o Congresso Nacional no dia 15 de março.
Confúcio considera inconcebível um presidente desafiar o Congresso e o Poder Judiciário.
O presidente precisa esclarecer, sem meios termos, que não apoia a convocação de uma manifestação em sua defesa e contra o Congresso Nacional. Os cidadãos são livres para se manifestarem contra quem bem entenderem, mas um presidente da República, não. Ele não é um cidadão comum e não pode permitir que em seu nome seja usado para alimentar um protesto contra os demais poderes constituídos.
E na opinião do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, é preciso que o Executivo, Legislativo e Judiciário busquem o entendimento pelas vias democráticas estabelecidas.
Para ele, os atritos recentes entre os poderes geram instabilidade política e causam prejuízos à economia de um país que tem potencial para melhorar sua posição no cenário mundial. Não só na economia, mas também nas áreas de educação, saúde, ciência, tecnologia, inovação e transportes.
Apesar das fricções do momento, sigo confiante e esperançoso de que o Brasil definitivamente entrou em um novo tempo. Tempo de reestruturação, de modernização da máquina pública, de reformas profundas, abrangentes, de abertura de janelas de oportunidades para todo o país, a partir especialmente de novos investimentos públicos e privados.
Já o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu a criação de uma Guarda Nacional para fazer frente aos movimentos contrários à ordem pública.
Ele citou a crise na segurança pública do Ceará, iniciada em fevereiro, por policiais insatisfeitos com os salários. Nessas situações, acrescentou o senador, é preciso agir rapidamente por meio de uma Guarda Nacional com efetivo permanente.
Neste sentido, nem a Força Nacional é o instrumento perene para a participação do governo federal na garantia da ordem e da segurança urbana. Nem o uso das Forças Armadas deveria se tornar uma constância para este fim. E muito menos se deveria popularizar o uso do instrumento da intervenção federal.
A Comissão de Educação pode votar nesta semana um projeto que define regras sobre a aquisição por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida de ingressos para eventos culturais e esportivos pelo telefone ou internet. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, relator do projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, apontou que a medida vai incentivar um novo tipo de público nos espetáculos e nos jogos.
Tornando mais efetivo o direito da cultura e ao lazer que a lei Lei Brasileira de Inclusão procura assegurar.
A autora da proposta, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, ressaltou que o projeto é mais um instrumento para a inclusão das pessoas com deficiência.
Nada mais é do que assegurar realmente a inclusão de pessoas com deficiência e seu acompanhante, o que demonstra também mais uma sensibilidade para que possam adquirir ingressos para eventos culturais e desportivos por meio da internet.
O capítulo 9 da Lei 13.146 de 2019, a Lei Brasileira de Inclusão, traz os detalhes sobre a aquisição de ingressos por pessoas com deficiência. Os bilhetes não podem ter preços maiores que os demais e os locais destinados devem conter espaços para pelo menos um acompanhante.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu mais investimentos em pesquisa e inovação voltados para o tratamento das doenças raras, cerca de 6 mil enfermidades que afetam mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo.
Ao lembrar que em 29 de fevereiro se comemorou o Dia Mundial das Doenças Raras, ele disse ser preciso fazer no Brasil o que já acontece em outros países, onde há investimento em pesquisas e centros de ajuda às famílias.
Segundo ele, a falta de informação sobre como lidar com os pacientes também é um problema recorrente, e as famílias procuram esses centros em busca de ajuda e apoio necessários, uma vez que as doenças raras geralmente são crônicas, progressivas e degenerativas.
As nossas crianças raras também têm o direito de deixar sua herança, que será o estudo genético para evitar o nascimento de bebês com doenças incuráveis. Deixarão a herança da prevenção, do tratamento e da cura. Mas isso só será possível se houver pesquisa, centros e técnicos que trabalhem o tempo todo para que elas vivam e mostrem que é possível preencher os nossos jardins, as nossas casas, as ruas e avenidas com um sorriso, um olhar, um carinho, um legado mais que especial para a humanidade.
Com o relatório finalizado, sindicalistas ainda pedem mudanças na medida provisória do contrato verde-amarelo.
Entre as críticas estão a desregulamentação de algumas profissões e a diminuição de direitos sociais empregatícios. Reportagem de José Aldeveza.
A medida provisória do contrato verde-amarelo altera a legislação trabalhista para incentivar a contratação de jovens de 18 a 29 anos de idade. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, sindicalistas criticaram o parecer final, em especial a desregulamentação de algumas profissões, além da falta de segurança em direitos sociais empregatícios. O vice-presidente da FENACOR, Alexandre Milanese, avalia que a MP cria conflitos entre empregados e empregadores.
Então, tudo isso realmente gera esse sentimento de instabilidade, tanto para a categoria, para o empreendimento, para empregos, especialmente para a sociedade.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu a derrubada da MP.
Eu diria que é quase que uma outra reforma trabalhista, uma outra mudança profunda na Previdência, né? E ainda mexe no microcrédito, mexe em categorias, enfim, é uma lambança geral, uma anarquia geral, que eu espero que nesse clima que está aí no país, haja a grandeza necessária por parte da Câmara e do Senado de não votar essa MP. Se for votado, que se faça uma limpa.
O relatório recebeu 500 emendas e deve ser votado no início de março.
A Comissão de Meio Ambiente inicia amanhã o ciclo de debates sobre a criação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais.
O projeto incentiva a promoção de ações destinadas à proteção ambiental. A reportagem é de Lara Quinoê.
Dando início ao ciclo de debates sobre o projeto de lei que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, a Comissão do Meio Ambiente vai discutir nesta terça-feira a ferramenta que estimula a preservação ambiental através do pagamento, em dinheiro ou não, para proprietários rurais que promoverem no âmbito de suas propriedades ações de preservação ambiental. Presidente da CMA e relator da proposta, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defendeu o amplo debate.
O debate nos dará a oportunidade de entender o ponto de vista daqueles que lidam no seu dia a dia com a dificuldade de garantir a preservação ambiental em nosso país e qual a importância da instituição de uma política de pagamento por serviços ambientais.
A primeira audiência ocorrerá nesta terça-feira e debaterá as experiências de pagamento por serviços ambientais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.